בעזרת השם, דף ט' תתת ויומה. אסתמבוס דף ח' עמוד ב', דף ח' נובל, סנטל סרניין, ג'בראשו פרסטימה, תנן עתם. Temos um dado anterior, um lugar chamado Lishkata Paredrin, aposento dos fiscais do rei. Era um local no Betamigdash que o Kohen Gadol ele morava lá sete dias antes de Kippur, como vimos em extenso até agora. Sobre isso fala agora algum outro assunto que se conecta com esses Paredrin. Tem uma Mishnah em Masechet Dmai. Sabemos que se a pessoa tem uma produção de frutas, verduras, a pessoa tem que tirar Trumot Mastrot, oferendas e dízimos, oferendas para o Kohen e certos dízimos. Se a pessoa tem uma produção, ele tem que tirar 2% para o Kohen, essa truma, essa oferenda é chamada Trumah Gdolah. A oferenda grande ou primordial, mais importante, é iniciar das oferendas. Se a pessoa consome a produção sem tirar Trumah Gdolah, ele tem uma pena de morte, lendo que Me'a Shamayim, o Tribunal Celestial, decreta sobre essa pessoa morrer antes do tempo. Algo muito grave. Depois, a pessoa tem que tirar um dízimo chamado Maser Rishon, o primeiro dízimo que vai para o Levi. O Levi, por sua vez, tira o dízimo do dízimo. 10% dos 10% que ele recebeu é a mesma coisa que 1% de toda a produção para o Kohen. Depois disso, o dono tira Maser Sheni ou Maser Ani, dependendo de qual ano eles estão no ciclo da Shemitah, os 7 anos da Shemitah. Se a pessoa está no primeiro, no segundo, no quarto, no quinto ano, ele tira Maser Sheni, o segundo dízimo, e vai consumir essas frutas em Yerushalayim depois de se purificar. Se estão no terceiro ou no sexto ano da Shemitah, ele tem que tirar o Maser Ani, o dízimo para o pobre. A situação na nossa Gemara é com relação à lei de Dmai. Os Ramim viram que os Amearatzot, pessoas que não entendem muito de Torá, são um pouco suspeitos de não tirar os dízimos. A verdade é que os Amearatzot sim tiravam a Trumah Gdolah, como vamos ver esse Daf. Esse 2% para o Kohen, uma vez que é uma pequena parte da produção, e algo muito grave, como vimos, né? Riuv Mitab de Shamay. Porém, a minoria dos Amearatzot não separava os dízimos. Por isso, qualquer pessoa pode consumir os Maasrot, os dízimos. É necessário dar para o Levi, dar para o pobre, consumir em Yerushalayim. Porém, não é tão grave quanto consumir Teve. Os Hamim decretaram que alguma pessoa que comprou uma produção de um fornecedor Amaretz tem que tirar os dízimos. Ele designa os dízimos, não vai dar para o Levi e não vai dar para o pobre. Vamos ver nesse Daf por quê. Porém, ele tem que designar que certa parte vai ser Maser Rishon, no primeiro dízimo, certa parte vai ser Maser Ani, e certa parte, no caso de primeiro, segundo, quarto, quinto ano da Shemitah, vai ser Maser Sheni. Na dúvida, talvez o fornecedor não tirou esses dízimos. Sobre isso fala a nossa Gemara, Anartomim, padeiros que compraram trigo, produção de um Amaret, fornecedor. A única obrigação que os Hamim deram sobre esses padeiros, que compraram Dmai, essa produção, duvidosa. Dmai significa Damai. O que é isso? Não sabemos se isso é algo consertado ou não. Trumat Maaser Vechala, obrigaram esses padeiros de dar Trumat Maaser. Trumat Maaser é o que o Levi deveria dar para o Kohen. 1% da produção que tem que ser dado para o Kohen. Vechala, e tem que dar aquela porção da massa para o Kohen também. Não é necessário dar para o Levi um Maaser Shon, não é necessário dar um Maaser Ani e nem um Maaser Sheni. E agora eu vou explicar por quê. Mishnah Trumah Gdolah. Dá para entender isso que os Hamim não obrigaram esses padeiros de tirar a Trumah Gdolah, a oferenda primordial para o Kohen? Por quê? Ele até como falar a Braita. Lefish Eshalach Bechol Gvul Israel, Yoharan Kohen Gadol, que decretou essa lei de Dmai, mandou encarregados para toda a terra de Israel. Verá, e ele viu She'em Afrishin la Trumah Gdolah Bilvad. Ele viu que os Amearatzot só tiram Trumah Gdolah. Não tiram Maaser Rishon, nem Maaser Ani, nem Maaser Sheni. Portanto, não é necessário que esses padeiros tirem Trumah Gdolah, que com certeza o Amaret já tirou Trumah Gdolah. Maaser Rishon ou Maaser Ani namelo, com certeza não é necessário dar para o Levi o Maaser Rishon e o Maaser Ani para o pobre, porque a Motzim Echaviro Lavaraya, porque temos uma dúvida se já foi tirado o Maaser Rishon ou o Maaser Ani. A maioria dos Amearatzot sim tira, a minoria não. portanto, uma situação de dúvida, Motsime Havero Aravaraya. Uma pessoa que argumenta ser o credor de outro. Ele tem que trazer uma prova para isso. Ele não pode tirar dinheiro da primeira pessoa sem uma prova. A Motsime Havero, a pessoa que vai tirar dinheiro, a Lavaraya tem que trazer uma prova. O Levi, ou o pobre, tem que trazer uma prova que o Amaret não tirou o Maserishon e o Maserani. Esse padeiro recebeu essa produção, vai designar, na dúvida, esse Maserishon, vai designar o Maserani, mas vai consumir de volta, depois de tirar o Maser, como vimos. E o Maserishoni, porém, por que os caminhos não obrigaram esses padeiros a tirar o Maserishoni, o segundo dízimo? O Nartom, o padeiro não tem nenhum prejuízo com relação a isso. Nifreshu, eles deveriam sim separar. Venisco, Venechlo, Abirushalai, deveriam subir e consumir esse Maser Sheni. Em Yerushalayim, ele não tem nenhum prejuízo com relação a isso. Por que não? Mesmo que a maioria dos Amearatos sentiram o Maser Sheni. Porém, na dúvida, por que não obrigar eles a tirar o Maser Sheni também? Amarula respondeu Ula. Mitoshe paredrina lalo hoftinotan kol yud bet chodesh. Aqui vem esse assunto dos paredrinos fiscais do rei. Uma vez que esses fiscais do rei hoftinotan oprimem essas pessoas com multas, todo tipo de acusações e até suborno, Kolyut Betrodes. Todos esses 12 meses que eles trabalham pelo rei. Vimos da anterior que o rei costumava trocar os seus fiscais a cada 12 meses. O motivo disso é, falam os comentaristas, é porque o rei tinha um receio que também esses fiscais vão ficar amigos dos comerciantes ou das pessoas do país e vão fazer favores para eles, não vão ser tão rígidos em cobrar os impostos. E vão aceitar suborno, portanto ele trocava esses fiscais a cada 12 meses. E nesses 12 meses que eles trabalhavam, eles eram muito opressores. E falavam para eles venderem barato, não aumentarem o preço. Ou seja, mesmo que eles tinham que pagar muitas multas, não deixavam eles aumentarem o preço. Isso dificulta o sustento desses padeiros, por isso Lotre Hurabanan. Por isso os caminhos não dificultaram ainda mais a vida e o sustento desses padeiros e isentaram esses padeiros de tirar o Maser Sheni e do Dmai. Uma vez que a maioria dos Amearatzot sentiram o Maser Sheni também. Mai Paredrin, o que significa esses Paredrin, esse nome? Por se significam os fiscais do rei. Amara, realmente um outro assunto. Amara Babarbahan, Amara Biuhan falou o sábio. Mai Dirtivo, o que se significa esse passuco? Irat Hashem Tosif Yamim, o temor a Hashem aumenta a vida da pessoa. O Shnot Reshaim Tiktzorna. E os anos dos perversos vão ser diminuídos. Em qual situação isso se aplica? Irat Hashem Tosif Yamim. O temor a Hashem aumenta a vida da pessoa. Zem Mikdash Rishon. Isso aconteceu no primeiro Betamigdash. Por quê? Shamad Arbameot Veser Shanim. Que o primeiro Betamigdash, ele durou 410 anos. Até ser destruído, infelizmente. Veloshim Shubo Ela Yutret Kwanim Dolim. Eles só tiveram 18 Kwanim Dolim nesses 410 anos. Esses Kwanim Dolim eram tzadikim muito grandes, muito justos. E eles tiveram vida longa. Isso cumpre esse princípio do passuco. Shnot Reshaim Tiktzorna. E os anos dos Reshaim, dos perversos, vão ser diminuídos em Mikdash Shine com relação ao segundo Betamikdash. Por quê? Chamada Arba Meot Vestrim Shana, que durou 420 anos. Vestim Shubo Yotem Estosh Meot Koanim. E tiveram mais do que 300 Koanim Dolim. No segundo Betamigdash, infelizmente, o rei tinha um mau costume de aceitar pagamentos para nomear o Koen Gadol. E por consequência disso, vários Koanim Dolim que eram não adequados para o cargo de Koen Gadol foram nomeados Koanim Dolim e foram punidos. Tiveram muitos Koanim Dolim em pouco tempo. Mem Shana Shemesh Shimon HaTzadik. Reduz desses 420 anos, 40 anos que Shimon HaTzadik foi o Kohen Gadol. Shimon HaTzadik, com certeza, era um Kohen Gadol apropriado. Shmonim Shemesh Yohanan Kohen Gadol. Mais 80 anos que Yohanan o Kohen Gadol serviu como Kohen Gadol. O final da vida de Yohanan Kohen Gadol não foi feliz. Ele saiu do caminho da Torá, infelizmente. Para o seu filho, Matitiel Kohen Gadol, foi aquele que participou de um milagre de Hanukkah, como sabemos. Esse Shemesh Ishmael ben Piach, mais 10 anos que Ishmael, filho de Piach, serviu como Kohen Gadol. Era um tzadik muito grande. Lá tem aquele que acrescenta, Yudalev Shemesh da Belazar ben Harson, mais 11 anos que Rabi Elazar, filho de Raasson, serviu como Kohen Gadol. Temos 141 anos de Kohanim Gedolim Tzadikim. Mikan Veirach, Tzev Hashov. A partir daí você faz a conta. Kol Echad Vechad Lot Zishnatu. Cada um dos próximos Kohanim Gedolim que eram perversos, compravam um sacerdócio, não terminaram um ano de Kohen Gadol. Foram mortos. Ou seja, temos aqui 420 anos do Beit HaMikdash Sheni, o segundo Beit HaMikdash, 141 anos que instituiu foram 4 Kohanim Gedolim, os outros 279 anos foram Kohanim perversos, tiveram 296 Kohanim perversos em 279 anos. Cada Kohen Gadol não durou nem um ano. Isso cumpre a continuação do Pasuk. Sobre isso fala Gemara. Amar Rabbi Yohanan ben Torta, fala o sábio, Miprema harva Shiloh. Por que o tabernáculo Mishkan de Shiloh foi destruído pelos inimigos, depois que Eli Cohen faleceu? Miprema Shiloh Bashnedvarim, porque tinham dois pecados lá. Gilui Arayot ou Mizayon Kodashim, o adultério e o desprezo para os sacrifícios. Liga Gemara, Gilui Arayot, o adultério, como falou o pastor, Veli Zakem Meot, Eli Cohen tinha muita idade. Ele escutou o que seus filhos faziam para o povo de Israel. Eles dormiam com as mulheres que estavam esperando na porta do Mishkan. Explica a Gemara, como vocês não pecaram literalmente, pecado de adultério? Como falou o sábio, como falou o sábio, falamos o mesmo que Rabbi Yohanan já explicou. Toda pessoa que pensa e fala que os filhos de Eli pecaram literalmente o pecado de adultério é uma pessoa equivocada. Viramos a página. Mitor Sheshaul et Kinel. O pecado deles foi que demoraram para sacrificar o sacrifício dessas mulheres. Eles agiam com arrogância e também com preguiça. E às vezes não sacrificavam o sacrifício das pessoas. Achavam que estavam fazendo um favor do povo de Israel sacrificando o seu sacrifício. E essas mulheres que deram à luz, ou mulheres que estavam impuras, traziam dois pombos para o Beit HaMikdash para se purificar. O povo de Israel não confiava neles e elas tinham que esperar lá até eles sacrificar o sacrifício delas. Não podiam voltar para suas casas, já puras, para fazer a mitzvah do casamento, depois do período de impureza, depois de dar à luz, ou o período de Zavá, que a mulher está impura. Eles demoravam para sacrificar os sacrifícios, elas não podiam voltar para suas casas imediatamente, acabavam afastando as esposas dos maridos, que é parecido com o pecado de adultério, que a esposa se afasta do marido através de outro homem. Portanto, a Torá considera como se eles tivessem feito o pecado de adultério literalmente, uma vez que afastaram as mulheres dos maridos por certo período. Bizayon Kodashim Dirtiv. Outro motivo que o Mishkan Shiloh, o tabernáculo de Shiloh, foi destruído por causa do desprezo dos sacrifícios. Por quê? Gam Beterem Akhtirun et Achelef. Antes de sacrificar o sebo, os emurim, os rins do animal, o Banara Kohen, vinha um rapaz Kohen, Vamar Leisha Zover. Ele falava para o dono do Korban: Tnei Basar Litzlot La Kohen, dê carne agora para o Kohen assar. Velo Ikach Mimcha Basar Mevushal, não me dê carne cozida. Que imchai, me dê carne crua agora, antes de sacrificar o sacrifício. Gomer Lavaish, o dono do Korban, falava: Ktoria Ktirun Kayom Hachelef, primeiro eu vou sacrificar o sebo para Hashem. Depois você pega o que você quer. Ou seja, esse Kohen oprimia o dono do Korban, pedindo mais do que ele merecia. Ele mesmo, sem pedir, ia receber já o peito do animal, o raseio, o choque, a coxa do animal. Ele pedia ainda mais. O dono do Korban se sentia oprimido e falava: eu vou sacrificar primeiro o sacrifício para Hashem, depois eu te dou o que você quiser. Ve'amar lo, e esse rapaz Kohen falava: Kiata titen, me dê agora. Ve'imra lakachti b'chazaka, e se não, eu vou pegar a força de você. Tinham dois pecados aqui. Eles pegavam mais do que eles mereciam e cobravam essa carne antes de sacrificar o sacrifício para Hashem, um desprezo para o sacrifício. Vai ter ratata ne'arim dolameot. E o pecado desses jovens Kohanim era muito grande, na frente de Hashem, no Beit HaMikdash, que Niatsuanashim et Minchat Hashem rejeitaram o sacrifício de Hashem, deixavam o sebo, os outros órgãos lá esperando. até eles receberem a porção deles mais do que eles mereciam. Por isso, Mishkan Shiloh foi destruído pelos inimigos, infelizmente. Agora, vamos explicar com relação ao primeiro Beit HaMikdash e ao segundo Beit HaMikdash. Mikdash Rishon e Prima Harif. Por que o primeiro Beit HaMikdash foi destruído? Porque Shloshah Dvarim Sheyubo. Tinham três pecados lá. Avodah Zarah, idolatria. Vegilui Arayot, adultério. Veshfichut Damim e o assassinato. Fala, Avodah Zarah Dirtiv. Qual a fonte disso que tinha o pecado de Avodah Zarah no Beit HaMikdash e por causa disso foi destruído o Beit HaMikdash? Que Katsara Matzah Meistaria. Fala o profeta que o lençol não serve para a pessoa se cobrir. O que significa isso? Mai Katsara Matzah Meistaria. O que significa esse passuco? Amar Rabbi Yonatan falou o sábio Katsara Matzah Zem Meistaria Lav Shnerim Kehar. O espaço que é simbolizado pelo lençol era pequeno para cobrir duas pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, no momento que Menashe o rei, que foi perverso quase toda a sua vida, depois fez tshuva, ele colocou uma estátua no Eichar, na sala do Beit HaMikdash, a sala sagrada. Fala o profeta Irmial que Katsara Matzah Meistaria, o lençol não dá para dois. Ou seja, assim ele coloca a idolatria ali do Beit HaMikdash, a presença de Ina tem que sair do Beit HaMikdash, infelizmente. Ve'amaserhat será que itkanes. E o coberta é pequena para entrar dentro dela. Ou seja, a Bezidina teve que sair do Beit HaMikdash. Amar Shmuel bar Nachmani, que mate Rabbi Yonatan le Haikra. Falou Rabbi Shmuel, filho de Nachmani, quando Rabbi Yonatan chegava nesse passuk para estudar, ele chorava. Por quê? Amar ele falava, Mandir Tivbei, se com relação àquele que está escrito, ou seja, com relação a Hashem que está escrito nesse passuk, Kones Karet Meayam, Hashem tem a força de aglomerar todas as águas do mundo numa pilha só. Nasit lo maserhat tzara, a coberta, entre aspas, ficou pequena, ou seja, o Beit HaMikdash não tem espaço para Hashem entrar lá por causa da idolatria de Menashe. Por isso fala Irmião que o Beit HaMikdash vai ser destruído por causa disso, se não tem a presença divina lá, não tem a proteção de Hashem. Gilui Aret, com relação ao adultério, Dirti falou Passu, Vayomer Hashem, Yad Ki Gavu Benot Zion, falou Hashem, por causa disso que as filhas de Zion, as mulheres judias, andavam à altura. Vamos ver o que significa na continuação. Vatelachta Netuyot Garon, com a sua garganta estendida, erguida. Uma Esakrot Enayim, e pintavam os seus olhos, Aloch Vetafof Telachna, andavam um movimento não apropriado, Beragleen Teahastna, e enfureciam Hashem com suas pernas. O que significa isso? Yanki Gavu Benot Zion, por causa disso que as filhas judias andavam altas, Sheyume Alachot Eruchah Betzad Tzara, andava uma menina alta do lado de uma menina mais baixa, para chamar a atenção, Vatelav Netuyot Garon, andavam com a garganta estendida, Sheyume Alachot Bekomas Kufa, andavam com a postura erguida, para chamar a atenção, o Mesakrot Enayim, pintavam seus olhos, davam Mayan Kuhra Ben Enen, eles colocavam maquiagem nos seus olhos para chamar a atenção. Aloch Betafof Telach, andavam com um movimento não apropriado. Sheu Melchot Akev Betzad Gudal. Elas andavam com passos muito pequenos, o calcanhar do lado da polegar do outro pé, para chamar a atenção. O Beragleen Teahastan, enfureciam Hashem com as seus pés. Porque a Marabitzak falou: sábio, Sheu Meviot Morda Afastemon, elas traziam perfumes. O Manichot Biminaleen, colocavam nos seus sapatos. O que chama Guiot e Sebachorei de ser quando chegavam perto dos jovens do povo de Israel, Boatot, elas chutavam, Matizot Alen, espirravam esse perfume sobre os jovens do povo de Israel, Machnissin Baeret Zerara, que eles Hakaus, e colocavam dentro dos jovens do povo de Israel, Yetzirara, a inclinação negativa, como o veneno de uma cobra. Por isso, fala o profeta, Hashem vai punir essas mulheres, como aconteceu, infelizmente, na destruição do templo. As mulheres foram violentadas e foram outras tragédias, infelizmente. Shirut Damim Dirtiv. Outro motivo que o Beit HaMikdash foi destruído foi por causa do assassinato. Como falou o pastor, Begam Damnaki, Shafach Menashe Arbemeot, e Menashe, o rei perverso, ele despejou sangue inocente muito, Adashem Milá et Yerushalayim pela pé. Até que ele cobriu todo Yerushalayim, de um lado ao outro, com sangue. Segundo os comentaristas, foi que Menashe tinha Esse hábito do assassinato, infelizmente, acabou sendo um mau exemplo para o resto do povo, o que causou grandes assassinatos em todo Yerushalayim. Por isso, o primeiro Beit HaMikdash foi destruído. Porém, pergunta para Rav, Mikdash Sheni Shenius Kimba Torah, porém, o segundo Beit HaMikdash, que as pessoas sim estudavam Torah, o Bamitzvot, e cumpriam as mitzvot, o Gmilut Hasidim, e bondade e caridade com outros, Mipneimah Halev, porque foi destruído. Todos nós conhecemos essa Gemara porque tinha o ódio gratuito. E o ódio gratuito se concretiza com a Lashon Hara, a maledicência que causou a destruição do segundo templo, até hoje. Lamdecha, isso vem nos ensinar. Sheshkula, Sinat Hinam, Keneged Shalosh Averot. Que o ódio gratuito e a Lashon Hara é equivalente aos três pecados. Avodah Zara, Gilui Araot e Shpichut Damim. Assim como o primeiro Beit HaMikdash foi destruído por esses três pecados, equivalente a isso, o segundo Beit HaMikdash foi destruído por causa do pecado de Sinat Hinam e Lashon Hara. Porém, falando com relação às pessoas do primeiro Beit HaMikdash, eles eram perversos, porém, mesmo se eles confiavam em Hashem. Portanto, eles não foram aniquilados, eles foram exilados, o Beit HaMikdash foi destruído. Uma vez que eles confiavam em Hashem, mesmo que eles eram perversos. Atan, com relação a qual o Beit HaMikdash se trata, como vimos no Migdash Rishon, com relação ao primeiro Beit HaMikdash, Dirtir, como está escrito. Rasheh Beshocha Dishpotum. Os grandes juízes do povo de Israel julgavam por suborno. Bekoaneh Bemechir Yoru. E os grandes sacerdotes ensinavam Alachot por dinheiro. Venevieh Bekesev Iksom. E os profetas inventavam profecias a favor das pessoas que pagavam para eles. Verasheh Mishenu Lemor. E eles mesmo assim se apoiavam na fé em Hashem. Eles falavam, alô, Hashem Bekirbenu. Falaram essas pessoas, Lotavu Alenu Ra'a, não vai acontecer nada de ruim conosco, o que não era verdade. Lefika, portanto, devia Alena Kadosh Bruchu, Shalosh Gzerot. Por isso Hashem trouxe sobre essas pessoas, primeiro Beit HaMikdash, três decretos. Kenegat Shalosh Averosh Be'adam, paralelo a três pecados que eles tinham. Como vimos, é Avodah Zarah, Shefichut Damim e Arayot. Shinema, como falou o Passuk, Lachem, Biglalachem, Tzion, Sede Teherash. Por isso falou o Passuk, por causa de vocês, por causa do pecado do povo de Israel, Tzion, as partes mais sagradas de Yerushalayim, o Beit HaMikdash, vai virar como um campo arado. Yerushalayim e Intie, Yerushalayim vai ser como ruínas. Veharabait e Babot Yar, e a montanha do Beit HaMikdash vai ser como uma floresta abandonada. Porém, pergunta para o Beit HaMikdash, Rishon, Lohava, Bei, Sinat Hinam. No primeiro Beit HaMikdash não tinha ódio gratuito, lá Lashon Hara, de ativo, o Passuk fala diferente. Megure el chere vayu etami. Megure significa as pessoas que moram juntas. El chere vayu etami. Atingiam uns aos outros com suas espadas. O que significa isso? Lachen safok el yarech. Por isso o povo de Israel vai ser castigado. Gamara pelazar fora belazar. Elo bene adam shokhlin meshotin zem zem. São essas pessoas que fazem suas refeições juntas com outras. E nessas refeições, eles acabam afetando e atingindo uns aos outros com a Lashon Hara, com a espada de suas línguas. Percebe claramente daqui que no primeiro Beit HaMikdash também tinha Sinat Hinam e Lashon Hara, porque o Sábio falou anteriormente que somente no segundo Beit HaMikdash tinha esse pecado. Responde a Gemara, aí venecei e selave. Falando no primeiro Beit HaMikdash, somente os líderes do povo de Israel estavam contaminados com esse pecado de Sinat Hinam e Lashon Hara. Dichtiv, como falou o Pasuk, Zaak Veilev Ben Adam, fala Hashem para Yehezkel, grite e lamente pessoa. Assim Hashem chamava Yehezkel. Era um elogio para Yehezkel, chamado Ben Adam, filho de Adam. Que riaita ba'ami, que isso acontecia no meu povo? Detânia, Breda fala, Zaak Veilev Ben Adam, lamente. Hashem fala para Yehezkel, Yachol, Lakol, será que todos tinham esse pecado de Sinat Hinam, Lashon Hara, no primeiro Beit HaMikdash, também o número falou, passou, Ribekonesie Israel, que esse pecado existe em todos os líderes do povo de Israel, mas não as pessoas comuns. As pessoas comuns não estão afetadas por esse pecado de Sinat Hinam e Lashon Hara, somente os líderes. No segundo Beit HaMikdash, o povo de Israel cumpria toda a Torá, porém, fora essa Alahá de Sinat Hinam. Odiavam uns aos outros e falavam Lashon Hara uns aos outros também, infelizmente. Continua. Rabbi Yochanan e Rabbi Elazar, Dami Tarvai. Rabbi Yochanan e Rabbi Elazar falaram o mesmo ensinamento juntos. Com relação às primeiras gerações, com relação ao primeiro Beit HaMikdash, que eles pecaram explicitamente com relação à Avodah Zarah, Gilui Arayot, Shfichut Damim, Nidgala Kitzam. Fala-se uma novidade muito grande. Por isso Hashem revelou até quando vai a Galut, o exílio do primeiro Beit HaMikdash. No momento que eles foram exilados para a Babilônia, o profeta falou que eles vão ficar 70 anos na Babilônia, depois vão voltar para a terra de Israel. Achronim, porém, as próximas gerações, a geração do segundo Beit HaMikdash, Shelo Nidgala Avonam, que eles pecavam em segredo, o que é pior, Lo Nidgala Kitzam. Por isso, Hashem não revelou até quando vai a esse exílio, que estamos até hoje, 2000 anos depois. Se a pessoa peca em segredo, significa que não teme Hashem. E teme as pessoas, o que é pior. Continua. Amar Rabbi Yochanan falou o sábio. Tovat Tzipornan Shel Rishonim, Mikreisan Shel Achronim. Fala Rabbi Yochanan, a unha das primeiras gerações era melhor do que a barriga das últimas gerações, do segundo Beit HaMikdash. A unha do animal é algo completamente dispensável para o consumo. E a barriga não. Fala Rabbi Yochanan, mesmo as pessoas que eram dispensáveis no primeiro Beit HaMikdash, pessoas tolas, eram melhores do que as pessoas grandes hachamim do segundo Beit HaMikdash. Por enfim, Amar Leishlakish, falou Leishlakish para Rabbi Yochanan, adorava, ao contrário, vemos que no segundo Beit HaMikdash cumpriam a Torá, estudavam a Torá, Achronim Adif, as próximas gerações são melhores do que as primeiras gerações do primeiro Beit HaMikdash. Afrogav Deika Shibur Mahalchuyot, mesmo que nas segundas gerações do segundo Beit HaMikdash eles sofreram, e nós sofremos até hoje, o Shibur Mahalchuyot, a influência de outros povos, Kaski Baturah, mesmo assim, eles estudam Torá, o que seria uma vantagem das próximas gerações comparado com a geração do primeiro Beit HaMikdash, que não estudavam Torá e não cumpriam a Torá. Amar, falou Rabbi Yochanan que não. Birat Ohiach, o Beit HaMikdash, é uma prova, como Rabbi Yochanan falou, Shechazar Larishonim, que o Beit HaMikdash voltou para essa primeira geração, que pecou no primeiro Beit HaMikdash. Velok Hazra Larishonim, porém não voltou para as próximas gerações que pecaram no segundo Beit HaMikdash. Mesmo que estudavam Torá, estão contaminados pelo pecado de Lashon Hará. Portanto, mesmo os tolos do primeiro Beit HaMikdash eram melhores que os grandes Hamim do segundo Beit HaMikdash. Perguntaram para Rabbi Elazar, Lishonim Dolim ou Achronim Dolim? As primeiras gerações são melhores ou as próximas gerações são melhores? Amarla, falou Rabbi Elazar, Tnu Enechem Babila. Falou Rabbi Elazar, com certeza as primeiras gerações do primeiro Beit HaMikdash são melhores do que as últimas gerações do segundo Beit HaMikdash, porque é só olhar para o Beit HaMikdash, ou seja, no primeiro Beit HaMikdash somente o teto foi destruído, no segundo Beit HaMikdash também as paredes foram destruídas, que se vê claramente que a destruição do segundo Beit HaMikdash era mais grave do que o primeiro Beit HaMikdash. E cada um tem aquele que fala uma outra versão. Amar Laem Edechem Babira. Por exemplo, aí cada um tem uma outra versão. Amar Laem, que Rabbi Elazar falou diferente, Edechem Bira. O Beit HaMikdash é um testemunho, como vimos anteriormente, que voltou para a primeira geração e não voltou para a segunda geração do segundo Beit HaMikdash. Continuamos para um acontecimento com relação a isso. Reish Lakish Avesach Ebeyardina. Reish Lakish estava tomando banho no Rio Jordão. Ata Rabba Babachana, veio Rabba Babachana, Yav Leyada, e deu para ele sua mão para ajudá-lo a sair do Rio Jordão. Amale, falou Reish Lakish, Reish Lakish jurou que eu odeio vocês, os babilônios. Por quê? De repente, como falou, passou. Acabamos de ver que é proibido odiar outras pessoas gratuitamente. Com certeza, Reish Lakish tinha um bom motivo para odiar os babilônios. Por quê? Im Homai, Nevne Alea Tirat Kasef. Falou, passou que Shira Shirim, que se o povo de Israel é como se fosse uma muralha unida, vamos enfeitá-la com prata, cobri-la com prata, vem Deleti. Porém, se o povo sair como se fosse uma porta, Natsuralea Luar Ares. Vamos cobrir essa porta com uma tábua de sebe. O que significa isso? Ima Sitematsmechem Kehoma. Explica, Reish Lakish o passo. Se o povo de Israel tiver feito si próprio como uma muralha unida e todos irem com Ezra sofrer para Yerushalayim, para construir o segundo Beit HaMikdash, Velitim Kulchem e Ezra, todos subiriam juntos, o que não aconteceu, a parte que o povo ficou na Babilônia. Nimshatem kakesef. Vocês seriam comparados com uma prata. Sheel lekev sholet bo, que nem um inseto nenhuma traça, cupim, consome a prata. Seriam protegidos? Falando isto aqui, se a presença divina teria pairado no segundo Betamigdash, não teria sido destruído? Achar o Shalitem que dilatot? Porém, agora que o povo de Israel subiu como se fossem portas, uma porta aberta, uma porta fechada, parte do povo subiu com Ezra, parte ficou na Babilônia, Nimshaltem Kaeres. Pois é comparado com o cedro, Shareke Shuletvo, que as traças cupins se consomem. Portanto, no segundo Betamigdash, a presença divina não pairou plenamente. Por isso foi destruído, fala Neish Lakish. Por isso Neish Lakish odeia os babilônios, porque não subiram com Ezra e teriam salvado o povo de Israel do segundo exílio. Amai Eres, por que o povo de Israel é comparado com o cedro? Amarula falula Sasmagor, porque o cedro é consumido por um cupim chamado Sasmagor. Mas Sasmagor, como você pode comparar o segundo Betamigdash com um cedro consumido por esse cupim? A pergunta é, que se o cupim consome parte da madeira, o resto da madeira não é consumido. O cupim não consome toda a madeira. O que sobrou do Betamigdash, Sheni? A Marabiaba falou, sabe, Bat Kol. O que sobrou foi esse eco espiritual que os Sadikim escutam. Uma espécie de inspiração divina, porém não é como Ruach HaKodesh, literalmente inspiração divina. São mensagens espirituais que os Sadikim escutam. Que detalhe é como falar, Braita? Mishemetu Nevim Achronim. Quando os últimos profetas faleceram, Haggai, Zechariah e Malachi, Mistalkar Ruach HaKodesh Me Yisrael, o povo de Israel perdeu a Ruach HaKodesh, a inspiração divina, Ve'adai Naim Mishtamshim Bat Kol. Porém, ainda eram orientados por um Bat Kol, esse eco espiritual de Hashem. Por isso, sobrou algo do segundo Betamigdash que temos até hoje. Pergunta uma Rav, Nish Lakish, Nim Mishtai Be'ad e Rav Barbar Hana. Como podemos falar que Nish Lakish falou em público com Rav Barbar Hana? O Mar Rabi Elazar, assim como relação a Rabi Elazar, de Mara de Ara de Israel, que Rabi Elazar era o maior rabino do povo de Israel, velou Rav Mishtai, Rabi Elishakish, Beadei, e mesmo assim Elishakish não conversava com Rabi Elazar em público. Por quê? Demanda Mishtai, Elishakish, Beadei, Bashuk, qualquer pessoa que conversava com Elishakish em público, e Avule Iska Belosadi, emprestavam para ele dinheiro sem nenhum testemunho. Se Elishakish estava conversando com essa pessoa, consta essa pessoa completamente confiável. Por receio a isso, Neish Lakish não conversava com ninguém na rua, mesmo com o Rabi Elazar, que era o Gadol Ador, o grande rabino da época. Be'ad Rabi Barbachana Mishtai, Neish Lakish conversava com o Rabi Barbachana, que era menor do que Rabi Elazar. Amar Rafa, Shade Gavra Beinai, consideramos que trocaram uma pessoa nessa história. Ou Neish Lakish Hava Vezeiri, ou Neish Lakish estava se banhando e Zeiri veio ajudar Neish Lakish, Zeiri era aparentemente maior do que Rabi Elazar, ou Rabi Barbachana Hava Verabi Elazar. O Rabi Barbachana estendeu sua mão para Rabi Elazar, que estava tomando banho no Rio Jordão, e foi Rabi Elazar que falou para Rabi Barbachana isso, que ele odiava os babilônios. Porém, falando que não é tão simples assim, que até o Kamed de Rabi Yohanan, quando Neish Lakish veio para Rabi Yohanan e contou para ele o que aconteceu, o que ele falou para Rabi Barbachana? Amar-lhe, falou Neish Lakish, falou Rabi Yohanan, lá vai no Tama, o motivo que o segundo Betamigdash foi isso, não foi por causa disso que o povo Israel não subiu junto da Babilônia. Por quê? Iname Sliku Kuru Bimezra. Mesmo que todos os Yehudim subiriam da Babilônia para a terra de Israel com Ezra, Lo Hava Shari Ashkina Bimigdash Sheni. A presença divina não pairaria plenamente no segundo Betamigdash. Porque, como falou o Pasuk, Yav Elohim Leyefet Vishkon Baole Shem, fala Noach para os seus filhos, que Hashem vai embelezar Yefet. Vishkon Baole Shem, porém vai morar na tenda de Shem, um dos filhos de Noach. Mesmo que Hashem vai dar beleza para Yefet, vai dar esse mérito de Yefet construir o segundo Betamigdash. Foram os persas que construíram o segundo Betamigdash. Enashkina Shura, Elabé Oleshem, porém a presença divina só vai parar no primeiro Betamigdash, que Shlomo HaMelech construiu, que era descendente de Shem, como o resto do povo judeu. Por isso fala Rabi Yohanan que mesmo que todo o povo Israel subiria com Ezra, uma vez que o segundo Betamigdash foi construído aparentemente todo pelos persas, com o material dos persas e com a permissão dos persas, a presença divina não é parada dentro do segundo Betamigdash e seria destruído de qualquer forma. Porém, fala o Parsai Minalan de Meyefet Kato. Qual é a prova disso que os persas vieram de Yefet? Dirtiv, como falou o pastor. Bnei Yefet, os filhos de Yefet são Gomer, Magog, Madai, Ve'avan, Tuval, Mesher, Betiras. Agora eu vou explicar quais são essas nações que saíram dessas pessoas. Gomer, Zegermânia. Gome era o pai dos alemães, fala a Gemara. Magog, zu Canadia. Aparentemente, Magog era o pai dos canadenses. Ou outra nação chamada Canadia. Madai, zu Macedônia. Madai era o pai da Macedônia. Yavan, Temashmaon. Yavan é a Grécia. Tuval, Zebet, Unaiki. Tuval é as pessoas que moravam em Unaiki. Mesher, zu Múcia. Outra nação que veio de Mesher. Tiras, Pligebar, Apsimai, Verabanan. Com relação a Tiras, tem uma discussão sobre Apsimai e os Hamim. Vamos lá, tem quem fala Rabi Simon, Verabanan, Rabi Simon e os Hamim. Chadamar, um deles falou Zu Bet Traiki. São as pessoas que moram na cidade de Traiki. E Chadamar tem uma outra opinião que sustenta Ze Paras. Que Tiras, ele deu origem a Paras. E os persas construíram o segundo Bet HaMikdash. Falou Rabi Yohanan, Yavteluquim Lev, da Shem vai dar beleza para esses filhos de Efet, porém, Shkon Be'al Lechem, você vai morar na casa que Shlomo Melech construiu, que vem de Shem. Isso eu falo aqui agora, da Shem amanhã, nova subjeta. Por causa do Nelevam, amém, Nelevam.